Lhe quero bem saudar aqui o senador Aloysio Nunes, me permita primeiro discordando frontalmente, inclusive da forma deselegante aqui do final. Na verdade, meu querido senador, eu poderia desfiar aqui um conjunto grande de elementos a partir da própria fala aqui. Essa casa teve o privilégio de conviver com o senador Romeu Tuma, que não está mais entre nós. E ele atuava onde? Na Polícia Federal, um dos exemplos colocados aqui. Eu poderia citar vários outros, mas paro por aqui até para poder não me adiantar. E isso, repito, é da cultura do mundo inteiro. Nós temos uma sociedade democrática, ela é dividida entre partes organizadas, que nós chamamos de partidos, que têm seus programas, suas ideologias, que se somam com outros partidos no momento em que assumem um mandato e têm a oportunidade de governar. E é assim que eu defendo a democracia, meu querido pai. E é assim que eu defendo o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nós podemos ter igual, mas um partido mais empenhado na democratização do Brasil, na busca do atendimento de condições melhores na área social para o nosso povo, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a soberania, inclusive para parcerias privadas como essa que acaba agora em relação aos aeroportos, sem precisar entregar definitivamente ao setor privado áreas estratégicas. Mantém a parte de segurança, de defesa, de controle, sobre o controle público. E passa uma concessão, veja, acaba aqui de concluir os leilões de Viracopos, de Guarulhos e do aeroporto aqui de Brasília. E nós temos, meu querido Paim, um resultado com um ágio de 673%. Não a preço de banana, como hoje vários livros, historiadores, estudiosos, enfim, demonstram em relação a estatais no governo, quando o PSDB comandava a presidência da República. Veja o aeroporto aqui, por exemplo, de Viracopos, com 159,76%. E esse patrimônio continua público, é apenas uma concessão de uma área que diz respeito a algo típico do setor privado, numa área em que se trabalha, inclusive, o direito da defesa do Estado. Aliás, já abro, porque o meu pronunciamento, senhor presidente, é exatamente sobre os temas que eu destaco de importante que vivenciamos no ano de 2011. É com muito orgulho e alegria que subo hoje nesta tribuna para dizer dos objetivos que estabeleci para o meu mandato de 2011 até 2019. E para cada ano, estabelecemos uma pauta, e eu sou grato aqui ao Congresso Nacional pela forma como a recebeu aqui, dos compromissos de campanha que assumi com o meu povo, no meu estado, mas também com o meu país, com o povo brasileiro. E conseguimos estabelecer uma pauta nacional e contribuímos na definição de políticas públicas concretas em benefício do nosso povo. Cito aqui alguns exemplos. A política nacional sobre drogas. O objetivo era fazer o Brasil tratar de forma correta essa área da política sobre drogas. A partir de um debate já acumulado na sociedade, e hoje é um programa lançado pela nossa presidente Dilma. Crack, é possível vencer. E eu digo sempre drogas, porque não é só o crack. Álcool, crack, cigarro, toda e qualquer droga, maconha, cocaína, tudo aquilo que gera dependência. Eu tenho muita honra, pois presidi a Comissão Temporária de Políticas sobre Álcool, Crack e outras drogas e demos nossa contribuição. Lá na Comissão dos Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais, na Educação, na Saúde, para que o Brasil tivesse um plano integrado nacional que pudesse cuidar sobre esse tema. E sou grato à presidente Dilma pela forma como recebeu. Política para a pessoa com deficiência, que, aliás, os primeiros debates traçamos com vossa participação, senador Paulo Paim. Também é hoje um programa nacional. O Viver Sem Limite é um programa nacional. que teve também a nossa singela contribuição através da Subcomissão Permanente de Assuntos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo meu companheiro, senador Lindenberg, nosso companheiro de bancada, presidida e integrada, não é, por um conjunto de parlamentares da Câmara e do Senado. E é um orgulho dizer que essa experiência pioneira do meu Estado de ter um sistema integrado, cuidando, né, da prevenção, cuidando do tratamento, da assistência, da reintegração, do trabalho, da cultura, do esporte, enfim, de todas as áreas, de alguma forma foi olhada como um dos pilares, uma das bases para que tivéssemos essa modelagem abraçada pelo governo federal no programa que a presidente Dilma lançou ao país, como disse no dia o próprio ministro Alexandre Padilha. Aliás, fazendo referência à área da pessoa com deficiência e à área da política sobre drogas. Mudanças em várias legislações para a desburocratização da relação com a União. Eu digo aqui, ainda tímido em relação às propostas que apresentamos, mas a Resolução 507 do Ministério do Planejamento, ela coloca uma facilidade para que municípios, que estados e que a própria sociedade organizada ou setor privado que lida com contratos e convênio com o governo federal possam ter menos burocracia nos convênios abaixo de R$700 mil. Qual era a queixa que eu fazia? A burocracia para se fazer uma obra de calçamento na rua de uma cidade, num convênio de R$200, R$300 mil, muitas vezes se cobrava a mesma burocracia para fazer a hidrelétrica de Belo Monte. Ou seja, é claro que tinha que ter um diferencial, porque os impactos são completamente distintos, diferentes, e isso nós acabamos por ter avanços consideráveis, e quero continuar trabalhando, porque ainda há muita coisa a fazer nestas áreas. A prioridade na erradicação da miséria, e estou aqui me comprometendo com o meu presidente, senador Paulo Paim, da Comissão de Direitos Humanos, nós vamos pegar com toda força, como eu lhe disse, havia, na verdade, o primeiro ano, como um ano ainda de montagem do trabalho. Estive com a ministra Tereza Campelo, que esteve no meu estado agora, na abertura do ano de 2011, e ali com o governador Wilson Martins, nós tivemos a oportunidade de tratar sobre esse tema. Qual é o objetivo? É através dessa subcomissão que Vossa Excelência e os meus pares me deram a condição de presidir, agora, a partir de 2012, já que o projeto entra em pleno funcionamento, a gente poder estar atuando no acompanhamento e contribuindo com o nosso país para esse grande desafio, que é a erradicação da miséria, que é a redução da pobreza até atingimos a condição de todas as pessoas não terem necessidades básicas privadas na nação brasileira. Daí vem um conjunto de projetos que já vim acompanhando, colaborando, como a própria ministra fez questão de relatar, para minha alegria, lá no meu estado. Programa Água para Todos, programa de habitação voltado de forma diferenciada para os mais pobres, programa de documentação, ou seja, a pobreza não pode ser olhada só do ponto de vista da renda. Tudo aquilo que o ser humano precisa para que ele possa ter qualidade de vida é necessário para que alguém não viva na miséria. E esse conceito moderno, eu acho que é a grande vitória do povo brasileiro. Aliás, quando a presidente coloca no slogan do seu mandato, na chamada, não é, para a nação brasileira, país rico é país sem pobreza, eu acho que nós temos que ir junto e apoiá-la com todas as forças para até 2014 chegarmos lá comemorando novos passos mais avançados do que aquilo que já construiu de tão grande pelo nosso querido presidente Lula. O Pronatec é outra importante vitória. Quantas vezes eu não conversei com o nosso hoje colega senador Cristóvão Buarque, quando ministro, com o seu conterrâneo ministro Tarso Genro, com o então secretário executivo ministro Fernando Haddad, que depois foi alçado à condição de ministro, a o nosso querido Henrique Paim, que continua como nosso secretário executivo, mas também agora com o ministro Aloysio Mercadante. Ora, o Brasil tem uma estrutura de educação voltada para a qualificação de ensino superior e de pós-graduação, e avançamos e vamos continuar avançando na expansão para os lugares mais longínquos do Brasil, para que os mais pobres, as pessoas que não podem se deslocar para outras cidades, possam ter ensino superior, especialização, mestrado, doutorado, enfim. Também, da mesma forma, nós temos uma rede na área do ensino médio, do ensino técnico. Qual é o grave problema que sempre olha o Brasil? E eu lhe cito aqui com o exemplo do meu estado. Meu estado tem uma população de aproximadamente 3 milhões e 200 mil habitantes. Entrou nesse século com apenas pouco mais de 400 mil pessoas com ensino médio. Estamos agora ultrapassando de 1 milhão e 200 mil pessoas com ensino médio. Ou seja, 3 vezes mais em apenas uma década. Pois bem, estas pessoas, apenas cerca de 60, 70 mil, terminaram o ensino médio e conseguiram ter um ensino técnico. E uma outra parcela, que não é tão grande também, cerca de 300 mil, conseguiu ingressar e concluir universidade. Claro que nesse instante nós temos cerca de 100 mil pessoas fazendo ensino superior no meu estado. Mas eu quero me lembrar de uma geração que terminou o ensino médio, ou terminou o ensino fundamental, ou parou de estudar em algum momento, ou mesmo nem fez alfabetização e não tem uma profissão. Então, o Pronatec é um programa que quer garantir um olhar para esse público, para estas pessoas. Ou seja, são cursos de curta e média duração, de 160 horas a 800 horas. A partir daí, ingressa já direto no ensino médio. Então, eu acho que nós podemos ter descentralizado para todos os municípios do Brasil a condição do técnico de nível médio e do curso de curta duração. Cadeias produtivas, como apicultura, como avicultura, como caprino, ovino e tantas outras, poderemos ter agora de forma abraçada de forma muito constante. Em debates na Comissão de Desenvolvimento Rural, onde presido a Subcomissão de Desenvolvimento Regional, onde eu presido a Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, temos também priorizado o novo Pacto Federativo. O projeto, por exemplo, de redistribuição dos recursos oriundos do pré-sal, meu querido Mozarildo, que eu também quero saudar aqui, desejando um feliz 2012, como todo o povo brasileiro e do meu Piauí. Aprovamos aqui no Senado, encontra-se na Câmara. Tenham defendido que a gente tem que trabalhar esse tema agora, já no primeiro quadrimestre do ano de 2012. Por quê? Porque eu considero temeroso tratar na emoção do pico de uma eleição ou após, não é, os resultados eleitorais. Eu acho que é importante que essa casa possa se debruçar sobre esse tema nesse período em que ainda temos menos calor eleitoral no processo de debate aqui nessa casa. O mesmo destaque, o projeto de resolução 72, que devemos aprovar aqui no Senado, já aprovado na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, agora com relatório do senador Delcídio, e que agora está na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que diz? Ele trata do ICMS no destino, ou seja, quem paga o imposto é quem compra. É de onde vive esse comprador, esse consumidor, esse cliente das empresas, é ali onde tem que ficar a parcela mais significativa dos impostos. É a regra universal na área da tributação. E temos que trabalhar na mesma direção, e eu quero estar aqui defendendo a aprovação desses recursos. Isso significa ampliação de capacidade de investimento para estados e municípios. O meu estado, por exemplo, no ICMS no destino, são cerca de 332 milhões a mais com base em 2010, porque é um estado grande consumidor. O pré-sal, cerca de 370 milhões. Então, é isso que me traz aqui também, para poder a gente descentralizar o desenvolvimento para regiões como Rondônia, Roraima e estados outros do Brasil que precisam muito desses recursos. Em 2012, também, quero priorizar um conjunto de outros temas desse Pacto Federativo. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, aqui a discussão sobre a distribuição do per capita SUS sobre também o salário e educação, as regras do fundo de participação dos estados, que nós temos esse ano como prazo para poder regulamentar o FPE, principalmente, até que o FPM já tem uma regulamentação. Trabalhar com prioridade alguns programas que eu considero importantes. Tem um compromisso do governo que agora, após esse leilão que terminou hoje, a concessão dos aeroportos, o Programa Nacional de Incentivo à Aviação Regional, estivemos com o ministro Bittencourt da Aviação Civil, ele possa sair da gaveta, vir para o Congresso Nacional para a gente estar trabalhando. O marco regulatório da mineração, da mineração, novas regras na área da comunicação, inclusive a implantação do Conselho Nacional de Comunicação, que depende apenas do Senado Federal. Aqui, nós queremos a reinstalação do Conselho de Comunicação Social por esta casa. O Programa Nacional de Incentivo à Irrigação, que já era para ter sido lançado ano passado. É impossível que, com as mudanças climáticas, com as irregularidades que nós temos de chuvas em todas as regiões do Brasil, não possamos usar a tecnologia da irrigação como uma salvaguarda, ou seja, como uma forma segura do cultivo. Então, quero estar trabalhando com o ministro Fernando Bezerra, com a Codevasf, com o Denox, com um conjunto de outras áreas, para que não só no Nordeste, mas em outras regiões do Brasil, tenhamos os incentivos necessários para o Programa Nacional de Incentivo à Irrigação. Esse programa está praticamente pronto e espero ser lançado ainda esse semestre. A Política Nacional de Prevenção à Violência no Trânsito. Meu querido Mozarildo, esse é o tema do século, é o desafio do Brasil e do mundo. São poucos os países do mundo que já conseguiram dar conta da solução para o grave problema de transporte urbano, transporte rodoviários, em rodovias estaduais, em rodovias municipais. O arcabouço que nós temos dá conta desse desafio? Hoje já morrem no Brasil, por ano, o dobro de violência no trânsito em relação à arma branca, à arma de fogo, para citar um exemplo. Isso, por si só, já mostra a gravidade. Destaco ainda, eu quero estar tratando aqui com prioridade da pauta e na defesa das bandeiras dos povos indígenas. Eu quero estar cuidando, tá certo, dessas gerações naturais aqui do nosso país. Tenho também, senhor presidente, projetos importantes apresentados nesta casa no ano passado, por exemplo, que continuam tramitando. Dois deles devem mexer muito, não é, com a política sobre drogas, a regulamentação sobre a definição do que é bebida alcoólica. Enfim, essa definição eu espero que a gente possa trabalhar. Defendo aquilo que defende a Organização Mundial de Saúde. Qualquer bebida com mais de 0,6% de teor alcoólico é uma bebida alcoólica e é considerada uma droga. Se é considerada uma droga, como permitir a propaganda? Como permitir, não é, que as pessoas sejam induzidas, levadas para o consumo, não é, de uma droga? Então, onde comercializar? Qual o controle para esta comercialização? Também sou autor do PLS 660, que cuida do Código Penal. Aqui se trata muito de corrupção. Por que a gente não tem a coragem de votar a regulamentação, tá certo? Considerando como tipos penais qualificados de peculato, de concussão, de corrupção passiva, de corrupção ativa, tornando crimes hediondos e passíveis de prisão temporária, propondo tratar com maior rigor. Não é? Qualquer agente público de qualquer dos poderes, não é? Seja o presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, seja, não é, o vigilante, seja o zelador, seja quem for, que a gente possa ter regras comuns, como eu acho que apela à população brasileira. Ao mesmo tempo, um conjunto de outros temas que nós vamos estar tratando aqui com todo o prazer. Eu quero, com essas palavras, dizer que os crimes contra a administração pública merecem ser punidos com maior severidade. O tratamento mais rigoroso decorre da natureza dos cargos mencionados. Quanto mais elevado a missão dada pelo povo em nome de um cargo, cujos ocupantes devem observar com maior empenho os padrões éticos de probidade e moralidade, maior a punição. Quero ainda, senhoras e senhores senadores, focar o meu mandato neste ano na defesa, não é, de todas as causas do povo brasileiro, enfim, e poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.